8h51 agora.
Repita.
8h51.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Denise Campos de Toledo, temos um convidado especial, Ricardo Amorim, é isso?
Exatamente, nós estamos na linha com o consultor e economista Ricardo Amorim, que é diretor da Rican Consultoria. Ricardo, bom dia. Ricardo, você me ouve? Perdemos o contato com o Ricardo Amorim e eu aproveito até para colocar aqui os pontos que nós vamos começar discutindo. Raquel, que saiu o relatório semanal Focus, como acontece toda segunda-feira, e para não fugir a rotina, houve uma piora das projeções do mercado. O mercado trabalha agora com a previsão de uma inflação ainda mais alta para este ano, 8,26%, e uma retração mais forte da atividade econômica, queda da economia de 1,18%.
Por que essa previsão?
Ah, porque os preços estão subindo sem parar, a gente tem essa possibilidade até de mais aumento de energia, o tarifaço comprometeu toda a inflação este ano, comprometeu o custo das empresas, elas vão jogando esse aumento de custo para os preços, mesmo com desaceleração da demanda. A desaceleração da demanda é forte, tende a piorar, e aí agrava o potencial de expansão de atividade da economia.
Ou seja, esse aumento de tarifas acaba comprometendo toda a cadeia produtiva.
Toda a cadeia produtiva e toda a formação de preços da economia brasileira, e a consequência é uma situação muito difícil de ser administrada. E aí nós temos outras consequências nocivas também para a atividade e para a demanda em si, que é o aumento de juros, por exemplo. A semana passada o Copom já aumentou a taxa básica para 13,25 e agora o mercado já conta com mais aumentos da Selic, o recado foi esse, que pode chegar a 13,5%. Então é um cenário muito adverso da economia brasileira para este ano e o que a gente espera é que venha alguma sinalização, algum horizonte de recuperação para que possa haver maior ânimo até por parte dos empresários, que tem um papel importante na atividade econômica.
Tem como o brasileiro fugir desses juros altos, Denise?
Olha, pesquisar muito e fugir de qualquer forma de dívidas no mercado financeiro, porque está muito caro.
Se puder comprar à vista.
Comprar à vista, barganhando. Aí é uma boa oportunidade, viu, Raquel? Inclusive para compra de imóveis, para compra de carros. Se você tem dinheiro, você hoje consegue impor condições bem mais vantajosas, porque a maré está contra as empresas.
Nada de cheque especial, nem de rolar a dívida do cartão de crédito,
por
exemplo.
Aí é pior, é uma armadilha total. É isso, mas nós vamos retomar daqui a pouquinho o contato com o Ricardo Amorim. Já... Vamos aguardar, porque eu quero a avaliação dele em relação a isso. O Ricardo já teve algumas participações aqui no Jornal da Manhã, em que ele questionava a forma como o governo vem implementando todo esse ajuste, que é uma correção de erros passados, né? Ricardo Amorim, você me ouve agora?
Ouço sim, Denise. Bom dia.
Bom dia. Eu estava dando os números do relatório Focus para a gente começar aí a conversa. A projeção de inflação subiu para 8,26, retração do PIB 1,18. Lembrando que são projeções médias do mercado, mas um cenário muito adverso. Eu queria saber, Ricardo, se você acha que o governo está no caminho certo nesse ajuste que ele propôs, nessa correção de rota da economia, e depois como é que fica a perspectiva de crescimento, que não é só o ajuste que vai garantir isso, né?
Olha, em primeiro lugar, eu acho que o governo sim está no caminho certo, o que não significa que ele esteja no ritmo certo. O que eu quero dizer com isso é que, em primeiro lugar, a gente está tentando resolver, e agora há 4 meses, problemas que se formaram há pelo menos 4 anos, se não mais do que isso. Então, preciso de um pouco de paciência. Segundo, a gente precisa compreender que o Brasil hoje vive um pouco a situação de um paciente, talvez um paciente com câncer, que está passando por uma quimioterapia. Sem a quimioterapia, o paciente morre. Só que a quimioterapia, inicialmente, faz o paciente se sentir pior. Em outras palavras, o ajuste fiscal, que é necessário para colocar as contas públicas em ordem, o aperto monetário, a alta dos juros, que é necessária para controlar a inflação, levam o crescimento esse ano a ser negativo. Agora, eles são necessários. Se a gente não fizer isso, seja por um problema fiscal mais sério, que pode levar o Brasil a perder o grau de investimento, a perder acesso a financiamentos, que fariam com que não só a médio prazo a gente crescesse menos, mas provavelmente acabasse tendo uma inflação mais elevada, como deixar de combater a inflação agora, coisa que, aliás, já deveria ter acontecido há 2, 3 anos, quando os primeiros sinais de pressão inflacionária apareceram, teriam consequências muito mais graves. O que eu vejo como preocupante é que, na parte do ajuste fiscal, o componente essencial deveria vir de corte de gastos públicos. E ele não veio. Na proposta original dos 110 bilhões de ajustes, só 18 viriam de corte de gastos. E esses 18, que necessitam de aprovação do Congresso, até agora nenhum deles foi aprovado e implementado. Então, todo ajuste fiscal está vindo através de aumento de impostos. Isso é ainda mais excessivo, ainda mais negativo. Por isso que eu digo, até acho que está na direção certa por fazer o ajuste, mas o ajuste não está sendo feito da forma ideal e, principalmente, ele não está sendo complementado por medidas que poderiam aumentar o potencial de crescimento brasileiro de médio e longo prazo, que são medidas microeconômicas de melhora de eficiência, de redução de burocracia estatal, redução de peso do governo, e nada disso tem acontecido.
É, fica difícil a gente entender todo o peso de um ajuste da incompetência na gestão da economia nos últimos anos, e enquanto do outro lado, como você colocou, não há um corte de gastos, e ao contrário, a gente ainda tem que ouvir as histórias aí de aumento de fundo partidário, de outras despesas, o governo perdido no emaranhado político, tentando agradar uns e outros, e a gente pagando a conta, né, Ricardo?
É, do ponto de vista do governo, o que tem ficado claro nos últimos meses é que o governo perdeu a capacidade de governar, ou pelo menos a Dilma perdeu essa capacidade. Por reconhecer isso, ela na prática já implementou a terceirização que ela critica, ela já fez. Ela terceirizou a política econômica ao ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que tem uma linha completamente diferente da adotada nos primeiros 4 anos de governo, aliás, ainda bem, e terceirizou a coordenação política ao Michel Temer, por perceber que ela não teria condição de fazer também a coordenação política. No fundo, essas duas coisas são favoráveis, porque a perda de credibilidade que a presidente teve ao longo dos primeiros 4 anos de governo, a deixou numa posição que dificilmente ela teria condições de implementar o que é necessário hoje. Então, melhor que ela tenha passado essas funções para a gente que tem mais chance de conseguir fazer isso. Agora, o que fica realmente, eu diria, inaceitável é que no momento em que os nossos problemas foram gerados por um governo excessivamente inchado, excessivamente gastão, que por consequência precisa tomar muito dinheiro emprestado no mercado, e ao tomar muito dinheiro, ele força com que as taxas de juros no Brasil sejam muito altas, elas são elevadíssimas para qualquer padrão internacional. Isso não foi acertado. Um governo que, por gastar demais, faltam recursos para serem investidos em infraestrutura. Não foi nada significativo feito para se reverter essa situação. Um governo que, por gastar demais e, principalmente, gastar muito mal, gasta pouco e errado em saúde e gasta errado em educação. Não mudamos essa situação. Então, o que a gente vê é que há uma série de problemas estruturais brasileiros que, no mínimo, têm sido mantidos, eu diria, alguns até agravados. Quando a gente aumenta o percentual de impostos em relação à economia brasileira, foi isso que aconteceu do ano passado para cá, a gente está criando mais um peso de ineficiência. Um dos grandes problemas da economia brasileira, que tem nos impedido de crescer mais, é uma falta de competitividade. Produzir no Brasil é muito caro, por consequência, a gente tem produzido menos aqui e trazido mais de fora. Quando a gente aumenta o peso dos impostos, a tendência é isso acontecer ainda mais. O Brasil se torna ainda mais um país caro e não um país rico. Então, o que eu vejo é que, sim, o ajuste vai na direção certa. Agora, ele não é suficiente, ele não está sendo complementado por medidas de competitividade e, principalmente, o próprio ajuste é minado pelo próprio governo e pelo Congresso. Então, a gente está indo na direção correta, mas aos trancos e barrancos, num ritmo muito lento, muito inferior ao que deveria acontecer.
É certo, ouvimos o consultor e economista Ricardo Amorim, que é diretor da Rican Consultoria. Ricardo, muito obrigado, bom dia.
Obrigado, Denise, é um prazer falar com vocês.
8h59, repita. 8h59.